Entrevistas aos candidatos a presidente de Câmara de Vila Nova de Cerveira. Aristides Martins é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira pelo Partido Social Democrata. Está aqui connosco e eu pergunto ao candidato Aristides Martins quem é, de facto, o candidato.
Muito obrigado pelo convite, por este momento para poder apresentar-me aos cerveirenses. Penso que Aristides Manuel Ruiz Martins é uma pessoa conhecida de todos os cerveirenses porque cá vivo há mais de 50 anos. Foi aqui que fiz o meu percurso escolar, depois o secundário, onde trabalhei de forma constante desde muito cedo, desde a construção civil, fui carpinteiro, com muito gosto, fui desenhador, fiz um curso superior de Direito e hoje sou advogado há quase 30 anos nessa terra. Cerveira para mim é tudo, é isto.
Doutor Aristides Martins, é a segunda vez que parece que é candidato à Câmara Municipal de Nova Cerveira. Foi há uns anos e falo agora e eu pergunto, quais as razões que o levam novamente a ser candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira?
É verdade, fui candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira em 2009, na altura muito mais jovem. Hoje, passados 16 anos, renovo esta disponibilidade com os cerveirenses porque percebo que o que tem ocorrido no nosso concelho nos últimos anos e concretamente nos últimos 4 anos merece uma nova visão para aquilo que Vila Nova de Cerveira precisa para o seu futuro a médio prazo e a longo prazo. Cerveira, nos últimos 4 anos, infelizmente, não progrediu nada. E por isso, eu estou cá, disponível, para contribuir para que Vila Nova de Cerveira seja um lugar muito mais agradável para a vida de todos os cerveirenses, para a vida de todos aqueles que nos procuram, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. É nisso que eu penso quando apresento um projeto hoje para servir Vila Nova de Cerveira.
Hoje, mais do que nunca, as redes sociais, de facto, até neste caso concreto das autárquicas, é aí que nos focamos, e todos que podemos aceder, vamos lendo os programas de cada um, as intervenções de cada um, mas rádio não é uma rede social, e por isso eu vou perguntar ao candidato Aristides Martins o que é que pretende para o nosso concelho em termos de programa.
O nosso programa é um programa muito, muito simples e muito realista. Nós auscultamos durante vários meses as forças vivas do nosso concelho, as pessoas, as associações das mais diversas naturezas, culturais, religiosas, sociais, e percebemos que Cerveira tem carências a vários níveis que são prioridades absolutas. E é nesse marco que centramos a nossa visão e o nosso programa, que se desenvolve em 3 ou 4 eixos fundamentais. Por um lado, habitação. Provavelmente estou a dizer uma coisa que hoje já é uma evidência bastante densificada, não só a nível local, como a nível central. Porque todos os dias, temos notícias a nível nacional de que a habitação é o maior problema da atualidade, porque é uma fragilidade que durante muitos anos não se teve em conta. Outra das fragilidades que nós temos é acessibilidades. As nossas acessibilidades em Vila Nova de Cerveira têm constrangimentos de décadas. E, como sabem os cerveirenses, porque está no nosso programa, há uma aqui centrada em Vila Nova de Cerveira Centro, que é exatamente a Frente Rio. A nossa Frente Rio, que é uma Frente Rio bela, espetacular, que vai da Praia da Lenta ao Parque do Castelinho, está completamente congestionado em certos dias da semana, nomeadamente ao sábado. Padece de uma patologia que tem mais de 30 anos. Porquê? Porque o trânsito circula em 2 sentidos e só sai num sítio, que é a norte, junto aos bombeiros voluntários. Há uma passagem inferior ao caminho de ferro, que foi uma solução de recurso na altura, que é a passagem da Fontinha, mas que não tem nenhuma capacidade de escoamento do trânsito, muito menos do trânsito de volume, como são caravanas, veículos pesados. Isto estava pensado há 30 anos. 30 anos depois continuamos com o mesmo problema, pois nós temos no nosso programa uma coisa tão simples como isto: fazer uma passagem inferior ao caminho de ferro para sair na Nacional 13, ali na zona mais um pouco à frente ou atrás do Reiro São Gonçalo. É transversal isto para nós, porque toda a frente vai ter um sentido. Nunca mais o trânsito anda em 2 sentidos, porque não tem nenhum sentido que se cruzem carros e que com estacionamentos como existem hoje e que causam a maior confusão e que desesperam as pessoas que acedem àquele sítio tão belo que é o Parque Castelinho.
Só fazer uma pergunta. Simples dizer, como diz, mas, ou é simples, e cada um tem a sua opinião, tecnicamente é possível?
Com certeza. Eu chamo a atenção de todos os nossos ouvintes que, em tempos, fez uma passagem inferior, que está enterrada, infelizmente, mesmo ao lado da passagem da Fontinha, porque ocorreu, provavelmente, uma situação técnica imprevisível e essa passagem inferior afundou demais. E como afundou demais, ficou numa cota muito inferior ao Rio Minho. E não era viável do ponto de vista da sua utilização. Na zona que nós estamos a pensar fazê-la, que é um pouco abaixo do Reiro São Gonçalo, é o sítio tecnicamente perfeito porque tem uma cota perfeitamente conciliável com aquilo que é a necessidade para que por lá passe o normal de um veículo pesado, que é um autocarro. Portanto, em termos técnicos, eu não vejo nenhuma dificuldade. O terreno está lá, as condições técnicas estão lá, mas os técnicos, obviamente, é que têm que explicar e têm que prever como é que ela vai ser executada. Do ponto de vista do político e do ponto de vista da decisão, está decidido. Por isso, eu acho que este projeto vai alterar esta questão central, mas depois temos as questões mais do interior do nosso território. Temos um problema que liga o nosso concelho, Covas, Cadmil, Sapardos. Nós temos uma autoestrada, que é a A3, que atravessa a parte superior da nossa vila. Mas temos estradas que têm mais de 100 anos, completamente obstruídas, com perfis perigosos, onde as pessoas não estão cómodas na sua circulação. E este projeto, esta visão, também não é de hoje. São coisas que se vêm arrastar há anos, sempre de programa em programa, de promessa em promessa, mas nunca se executam. Pois nós vamos inscrever no nosso programa, como está, a execução do programa de reabilitação da estrada 302, que vai ligar Covas a Cadmil e entroncar na 303, que liga Cadmil ao nó da autoestrada A3. E com esta intervenção, vamos permitir que toda aquela margem superior possa ter rapidamente uma circulação muito mais acessível, muito mais segura e muito mais cómoda. Porque aquelas populações necessitam. É de toda a justiça que se invista naqueles territórios para depois podermos dizer, agora já há condições para as pessoas também lá se fiquem, porque têm acessibilidade cómoda e segura. É um projeto que está no nosso programa. Não é fácil, como é evidente, mas temos que arregaçar as mangas e pô-los em prática. É para isso que a política existe. Não há outra finalidade a não ser essa, servir as populações em cada lugar que elas sejam.
Esta é mais uma vertente do vosso programa. Haverá outros, com certeza, como a cultura, como o turismo, por exemplo.
Com certeza. Vamos lá ver. O turismo e a cultura andam de mãos dadas. A cultura em Cerveira está alicerçada numa âncora, que é a nossa Bienal. Homens bons, homens com visão, artistas, em 1978 criaram aquilo que hoje temos como a nossa Bienal de Arte. Em tempos também foi de artesanato, foi-se um pouco passando à fase seguinte, que foi só a arte, mas ela hoje está implantada, é um evento internacional de referência e, portanto, nós vamos continuar a apostar nesse evento, porque de facto é uma âncora. Mas essa âncora tem que estar também de mãos dadas com oferta turística. E também é verdade que neste momento estamos a perceber que o investimento privado em Vila Nova de Cerveira, no nível turístico, também está pujante. Estamos a perceber que há investimento em unidades hoteleiras, que vão, provavelmente no médio prazo, 3, 4, 5 anos, ter uma oferta de quartos no nível das 4 estrelas, que vai trazer muita gente a Cerveira. É uma realidade que para nós nos apraz muito referenciar. É o setor privado que está dinâmico e, portanto, a Câmara Municipal tem que estar ao lado destas pessoas. Temos de ser parceiros nas soluções, porque é o privado que traz a sua capacidade, o seu know-how, e é ele que vai dinamizar todo esse setor. A Câmara Municipal não tem vertente turística, no sentido de não criar hotéis, não explorar hotéis. Não, não é essa a sua função. É organizar para que os hotéis venham e dar-lhe condições para que eles sirvam as populações e todos os turistas que nos possam vir visitar. É isso que faz sentido. Temos que ser ágeis. Temos que criar uma dinâmica menos burocrática. Aliás, como sabemos, é um desígnio nacional neste momento. Ataque todos os dias à burocracia. Criar procedimentos rápidos e acessíveis e com um tempo de execução curto para que se possa rapidamente chegar às pessoas com essas soluções.
Muitas vezes fala-se no comércio em Cerveira que é dinâmico, sobretudo ao fim de semana, sobretudo ao sábado. Essa é a verdade ou aqui o PSD pretende alterar esta realidade?
Vamos lá ver. O comércio em Cerveira é dinâmico e tem também uma referência, que é a nossa feira semanal. É uma evidência que o sábado em Vila de Cerveira transforma toda a vila. Mas é pouco, muito pouco, porque depois todo o comércio que se desenvolve em Cerveira tem que ter outra abordagem, porque a Cerveira, infelizmente, durante a semana não evidencia fora da época, obviamente, balnear, não evidencia um grande dinamismo. É verdade. Portanto, as pessoas provavelmente ainda não se sentiram o suficiente atraídas para virem mais vezes a Cerveira, e a resposta da parte de quem investe, porque os comerciantes de Cerveira estão cá, mas podem estar muito mais. Mas as coisas têm que andar de mão dada. O comércio instala-se porque há clientes, e o cliente vem porque há comércio. Isto é quase aquela fábula de chegou a primeira galinha o ovo. Mas temos que decidir. O município tem que apostar em quem? Exatamente nas condições para que os comerciantes se instalem. E perceber que tipo de comércio, porque provavelmente há comércio que em Cerveira pode funcionar melhor, outro pior. A restauração é muito boa, temos muita oferta em restauração, temos também oferta em café, snack bar, mas falta aqui se calhar uma faixa de comércio mais diversificada. Tem que ser repensada, provavelmente, tem que se perceber articulado com outro tipo de comércio mais distrital. Não vamos trazer para centros comerciais para Cerveira, não é isso que Cerveira precisa de todo, mas provavelmente criar algum mecanismo que permita que as pessoas possam vir a Cerveira comprar aquilo que eventualmente, por exemplo, podem comprar em Viana ou em Vigo. Mas isto é tudo um desafio. Há uma coisa importante que nós sabemos, e o PC sabe: não há nenhuma solução sem envolver as partes, e as partes neste caso é os comerciantes. Os comerciantes têm que estar envolvidos nestas soluções, e são eles que têm que dar a resposta, e a Câmara Municipal é parceiro nessas soluções. Isso é, para nós, seguro. De costas voltadas é que nada acontece.
É inevitável que falar no Castelo. Afinal, eu tenho lido também, tenho ouvido, o que é que Aristides Martins traz de novo para solucionar a questão do Castelo.
O Castelo de Vila Nova de Cerveira, e uma referência que nós gostamos sempre de assinalar e que é uma questão que nem sequer levanta dúvidas, o Castelo de Cerveira é dos cerveirenses, não é de hoje. É desde que foi constituído. O castelo, como sabemos, tem várias valências no seu conjunto. O castelo tem dentro de si, e alberga dentro de si, uma realidade que é uma área construída, que em tempos foi a pousada Dom Dinis, por sinal, uma pousada de referência nacional e internacional, o tempo que esteve instalada e funcionou, e também tem a parte religiosa da Igreja da Nossa Senhora da Ajuda e da Santa Casa da Misericórdia. Estas são tudo realidades que funcionam em harmonia e sempre funcionaram. O problema do castelo, no nosso ver, resolve desta forma. O castelo foi concessionado, a parte edificada que pertence ao Estado português e que, portanto, corresponde às casinhas que lá existem dentro, foi concessionado a um privado. Podemos hoje, em 2025, pôr em causa um contrato de concessão que foi celebrado em 2019? Se podemos, mas é uma discussão que, no nosso modo de ver, não faz nenhum sentido, por uma questão muito simples. Quem concessionou a um privado esta parte edificada foi um governo legítimo de Portugal, por sinal na naturalidade do Partido Socialista, Dr. António Costa. Foi ele que lançou o projeto Revive. Não podemos esquecer isto. E, portanto, na altura pensou-se que estas infraestruturas deviam ser entregues a privados para serem dinamizadas. E assim foi. O concurso foi um concurso internacional, também é importante realçá-lo. Foi um concurso que teve o seu desenvolvimento normal e foi entregue a um privado que foi o selecionado nesse concurso. Até aqui, parece-nos nós que a discutir toda essa parte procedimental não acrescenta nada. O que acrescenta alguma coisa para nós é o seguinte, é o que veio a seguir. O concessionário, é o responsável, obviamente, por garantir os termos da concessão, licenciou a reabilitação do que lá está dentro. Apresentou um projeto junto às entidades competentes. Quem? O município, que é quem licencia as obras. E esse projeto, por aquilo que fomos percebendo, foi desde um princípio mal interpretado por quem estava à frente dos municípios a partir de 2021. Foi mal interpretado por razões que provavelmente quem lá está e quem decidiu pode explicar melhor do que eu, mas o que eu tenho conhecimento é que não houve boa vontade para que aquele processo pudesse chegar a bom porto. E por isso o processo foi-se arrastando. Arrastou-se, infelizmente, durante o tempo da pandemia, e isso permitiu que o Estado português tivesse dado mais 2 anos ao concessionário para concluir o projeto, mas a seguir temos outro aspecto muito negativo. Porquê? Porque o Estado português concedeu ao concessionário mais 3 anos com um fundamento que nós não aceitamos, que é o município de Cerveira boicotou o projeto, ou seja, não cumpriu aquilo que é a sua obrigação como município, que é olhar para o projeto, analisá-lo à luz da lei e dos regulamentos e concluir a sua parte e a sua missão, que é ou licenciá-lo ou não licenciar. Só tem estes 2 caminhos. Ou licencia ou não licencia. Pois muito bem, durante 3 anos nada aconteceu. Porquê? Porque o projeto foi bloqueado. É certo que em 2024 o município de Cerveira licenciou, de facto, licenciou a reabilitação de toda aquela estrutura. Emitiu a licença e entregou ao concessionário. Pois voltamos a ter o mesmo problema. Mesmo depois de ter emitido uma licença, e para que os nossos ouvintes acompanhem o meu raciocínio, uma licença é um ato administrativo de responsabilidade. Ou seja, é a autoridade pública, o município de Cerveira, que está a dizer a um particular que o autoriza a fazer uma obra. Isto não só é responsável para quem emite a licença, como é responsável para quem recebe a licença, porque tem que cumprir. Pois bem, estamos em 2025, há um anúncio afixado na parede de um dos edifícios à entrada do castelo que diz obra licenciada, mas a obra ainda não arrancou nos termos em que a licença foi emitida. E porquê? Mais uma vez porque, apesar do município ter licenciado a obra, não gosta daquela obra, não concorda com a obra e não está a contribuir para que ela seja executada. Isto é inconcebível. Como é que um município, que é uma pessoa de bem, uma pessoa responsável, pode emitir uma licença e depois não permite que o concessionário, que a pessoa que tem a licença, execute a obra? Há alguma coisa aqui que não está nada a correr bem. Os cerveirenses têm
que
saber
disso. Por exemplo, Aristides Martins foi Presidente de Câmara, o que é que faz para que isto se resolva?
Imediatamente reúno com o concessionário e lhe digo uma coisa muito simples. Tem que cumprir os termos da licença e fazer a obra tal como ela está licenciada. Porque o município emitiu a licença para que a obra se faça. O senhor tem que cumprir a licença imediatamente, nos termos da mesma, concluir a obra, entregá-la, entregar no final a licença de utilização e pô-la a funcionar. É isso que os cerveirenses querem. Os cerveirenses querem que todo aquele conjunto rapidamente entre em funcionamento e fique ao seu serviço, para que possamos visitar, para que possamos andar aquelas ruínas, para podermos ir às ameias, para podermos ir às muralhas, para podermos ir em qualidade e em segurança à Igreja da Santa Casa, à Nossa Senhora da Ajuda. É isso que os cerveirenses querem. O castelo é nosso. Isto, a fruição, é que é importante para os cerveirenses, como sempre foi ao longo dos séculos.
Anda pelo concelho, sentiu que as pessoas das freguesias sentem este problema do castelo ou é mais aqui no nosso meio?
Eu ando por todo o concelho, hoje estou em Covas e o que se vai ouvindo das pessoas é exatamente porque elas não entendem. Não entendem como é que um processo que é um processo de reabilitação, portanto, não é construir nada novo. Se fosse construir algo novo, até podia haver muita mais discussão. É reabilitar algo que já existe há mais de 40 anos. As pessoas não entendem como é que uma infraestrutura com esta natureza, que é uma fortaleza, um castelo secular, que funcionou tão bem durante tantos anos, nos últimos anos tem servido para os atos de vandalismo incompreensíveis, obviamente, porque o vandalismo não se consegue prever, não se consegue. Pode-se tentar controlar, mas o vandalismo está lá, as casinhas estão todas destruídas, as janelas todas partidas, está tudo vandalizado. Há que pôr um ponto final nisto. As pessoas sentem este problema com esta noção. O castelo tem que ser reabilitado o mais rapidamente possível.
Vamos aqui a outra questão. Durante anos, e naturalmente vários executivos que organizam, criam eventos durante o verão. Durante este tempo todo, o que é que o candidato Aristides Martins mantém, aqueles que não mantém ou aqueles que pretende trazer de novo?
O Aristides Martins tem uma visão muito clara do que é a época, digamos assim, balnear e estival de festas e de romarias em Vila Nova de Cerveira. E tem a ver com isto. Cerveira sempre foi muito ociosa das suas tradições, das suas festas, em todas as suas freguesias, em as romarias, que continuam a ser magníficas. E em Cerveira também sempre foi um concelho onde isso acontece e acontece com pujança. Quem é que em Cerveira não gosta de uma boa festa? Eu adoro uma boa festa. O que eu não entendo é que isto não pode ser multiplicado sem critério. Eu dou-lhe um exemplo. Nós temos intervenções musicais de DJs que eu não entendo qual é a lógica. Sinceramente, os cerveirenses todos podem ajuizar sobre isto. DJs que funcionam, 2, 3, 4, 5 DJs, num contexto que não tem nenhuma relação com algo de tradição, de valorização do património cultural, só por estarem até às 4 da manhã. Eu percebo que os jovens são uma faixa etária que é muito apelativa deste tipo de eventos, mas não podemos é multiplicar isto à exaustão. E muito menos, tenho que dizer, ter o nível de custo que temos tido no nosso município, em que se pagam milhares de euros por 12 horas de atuação, às vezes sem praticamente público nenhum. Isto, alguém tem que avaliar isto. Eu tenho noção que todos estes eventos custam muito dinheiro aos cerveirenses, tem que ter uma auditoria mínima. Alguém tem que dizer, isto está a funcionar, repetimos, isto não está a funcionar, fechamos. Fazermos os eventos da francesinha. Desculpem, a francesinha tem alguma coisa a ver com o nosso município? Não vejo qual. Fazer eventos da pizza. O que é que a pizza tem a ver com Vila Nova de Cerveira? Eu percebo que se podem ser eventos para perceber se aportam valor e aportam criatividade, mas percebemos que são coisas muito insignificantes, mas custam muito dinheiro. Para Cerveira, no seu conjunto, num ano, gasta, direta e indiretamente, mais de 1 milhão de euros. Mais de 1 milhão de euros. E se isto é a visão para aquilo que nós somos, onde faltam coisas que são fundamentais e prioritárias e que não estão feitas, e deslocamos estas verbas para este tipo de eventos, comigo não conta para isso, porque eu não concordo com isso.
Agora, já falámos de vários temas, diga-me, para 4 anos, se for Presidente de Câmara, 2 ou 3 obras que pretende ver ou pretende concretizar, além de tudo isto que falámos até agora?
Vou imediatamente reabilitar o projeto que estava pronto a arrancar em 2021, de habitação a custos acessíveis na Freguesia de Campos. Imediatamente. Esperemos que esteja em condições. Aqui a dúvida que eu tenho é a questão do financiamento, porque o financiamento que lá estava alocado é preciso perceber se ainda é possível recuperá-lo, mas é a prioridade. Das 100 habitações a custos acessíveis que nós temos no nosso programa para 4 anos em todo o concelho, começar imediatamente com Campos. Porque é a resposta que neste momento mais nos dizem nas ruas. Não temos onde os nossos filhos possam morar, e eles até queriam morar aqui na nossa freguesia e não têm onde. E têm que ir morar para a freguesia, para o concelho limítrofe, Valença, ou Caminha, ou Espanha, o Estado ao lado. Ora, temos que ser sensíveis a isto. Temos que perceber que em 2001 foi um erro tremendo acabar com aquele processo, meter aquele processo na gaveta e não fazer nada. Nenhuma pedra se lançou. Foram dizendo na Assembleia Municipal, e eu tive imensas intervenções de outros companheiros a dizer: atenção, isto é prioritário, comecem a fazer porque isto é prioritário. Parece que agora que sim. Parece que agora também os nossos adversários dizem que é prioritário. Infelizmente, deviam ter pensado em 2021, que estavam neste momento 44, pelo menos as 44 casas feitas, e não está nenhuma. E isto é inconcebível. E até porque há fundos comunitários. O Estado português, em boa hora, e nós estamos alinhados, nós neste momento estamos em boas condições para dizer às pessoas: temos condições para executar, porque o Estado português, liderado neste momento por um partido social-democrata do Dr. Luís Montenegro, contraiu um empréstimo junto do Banco Europeu de Investimentos de 1,3 mil milhões de euros para construir 12 mil casas a nível nacional. Pois nós vamos ter as nossas 100 casas, com toda a certeza, como mínimo. Porque eu até tenho, se calhar, um pouco otimismo para que isto até possa ser mais. Mas as 100 casas, em 4 anos, vão-se fazer. E isto resolve um problema transversal neste momento, que é: temos uma zona industrial pujante, temos uma zona industrial que está a oferecer postos de trabalho, e muitos deles já qualificados, já com uma remuneração acima da média, não têm onde viver em Vila Nova de Cerveira. É uma tragédia, infelizmente. Mais do que isto, temos, obviamente, que pensar no transporte. Há um projeto que nós vamos pôr em curso imediatamente, que é o transporte com 2 minibus elétricos a circular por todo o nosso território em função das suas necessidades. Ainda agora estive em Covas e o senhor dizia: uma das coisas que a gente precisa aqui é transporte público para ir à Cerveira. É verdade. Disse mais: a minha reforma são 380 euros. Não tenho dinheiro para pagar um táxi. E também não conduzo. E às vezes vou com um familiar. Mas quando o familiar não pode, não vou. E não consigo resolver alguns assuntos da minha vida, porque às vezes tenho que ir ao centro de saúde, às finanças, ao tribunal, não consigo. E eu disse depois, efetivamente, em 2021, houve uma proposta exatamente de quem neste momento ainda está em funções na Câmara, a dizer que ia efetivamente pôr uns minibus verdes a circular no nosso território. A senhora viu passar aqui algum? Eu não vi. Foi uma promessa para inglês ver, porque nada aconteceu. E, portanto, é isso. É. Porquê é que não se fez? Por uma razão muito simples. Porque não há capacidade, não há iniciativa. Foi só exatamente para fim eleitoral. Nós vamos fazê-lo. Nós vamos contratar imediatamente, até porque não somos os únicos. Já percebemos, os nossos ouvintes sabem disso. Há no nosso entorno aqui em Viana do Castelo serviços de transporte público, destes que nós estamos a falar, verdes, que são elétricos, a circular. Porquê que a Cerveira não tem os seus 2, no mínimo? Mas pode ser que era 4. Porquê que não tem? Porque não houve capacidade para fazer. É isso que nós temos que, neste momento, pôr em prática imediatamente.
O programa, naturalmente, que é extenso, aqui não dá tempo para tudo, naturalmente. O que é que... E o programa de Aristides Martins é para 4 anos ou tem prolongamento?
Eu candidato-me para um mandato, porque eu sou democrata, os mandatos são de 4 anos, não são de mais. É evidente que sabemos que os projetos são plurianuais. Há projetos que se começam e depois se prolongam. E nós temos que perceber que o tempo vale exatamente a possibilidade de nós fazermos, mas eu candidato para 4 anos. Daqui a 4 anos quero estar no mesmo sítio aqui a falar consigo e dizer assim: o meu programa que eu apresentei em 2025 está executado. E depois, serei ou não portador de uma nova solução? Isso é futurologia e, portanto, eu vou-me concentrar em 4 anos. Eu tenho um projeto para 4 anos para servir o Cerveirense em 4 anos. O futuro a Deus pertence.
Há 4 candidatos à presidência da Câmara em Vila Nova de Cerveira: é a CDU, Chega, o PS e o PSD. Todos se conhecem, naturalmente. O que é que distingue a candidatura de Aristides Martins e da sua equipa com as outras candidaturas?
A minha candidatura distingue exatamente por esta visão de fazer. Porque, infelizmente, durante 4 anos, e portanto, eu comparo-me, estou a comparar com quem está em funções, porque foi essa equipa que mereceu a confiança dos serviços há 4 anos. Os outros são candidatos como eu, não estiveram lá, portanto não os vou avaliar por aquilo que não se fez, mas há uma candidatura que é do Partido Socialista que está neste momento a ser avaliada, a ser julgada, e eu olho para ela e digo: o que se prometeu, os compromissos que se transmitiram às pessoas há 4 anos, o que se fez, eu tenho uma resposta muito simples: quase nada, muito pouco. Fez uma obra em Cerveira, que foi acabar o Palco das Artes. Eu chamo-lhe auditório Dr. Rui Teixeira, porque foi ele que inaugurou, e portanto está lá o nome dele, mas foi só isso. É que é muito pouco. Gastaram os 4 milhões de euros, eu não o faria da forma como feito, porque 4 milhões de euros podiam permitir muita outra intervenção mais prioritária do que foi esta. Porquê? Porque toda a gente gosta do bom espetáculo. Eu também gosto. Um bom espetáculo de música, um bom bailado, uma boa dança. Sim, sim. Mas em Cerveira temos situações em pessoas que vivem em situações miseráveis. Eu estive ontem em Cornos e fui à casa de uma senhora que a casa é uma coisa terrível do ponto de vista da qualidade, do conforto. E nós temos isso no nosso território, e isso não são as prioridades, não são essas as metas que nós temos que ter. Toda a gente que gosta de ter estas comodidades, a cultura, é verdade, tudo isso, a diversão, mas depois de termos o essencial. Ninguém pode ir a um espetáculo se percebermos que ali ao lado está alguém que vive de forma muito, muito, muito precária. Eu não me sinto bem. Não é possível que a gente se sinta bem, porque eu entendo que construir uma sociedade é construí-la de base, de baixo para cima. E sim, são opções políticas. A minha opção não teria sido essa. Mas agora está feito. E agora nós temos que perceber que nos próximos 4 anos nós vamos ser muito diferentes, porque vamos atacar o que de facto é prioritário. Podemos não ter muito, se calhar, show, muita festa, se calhar menos, mas vamos ao prioritário. Eu estou convencido que isso faz serviço saber.
Para terminar, em poucas palavras, o que é que falta convencer, ou falta fazer para convencer, digamos, os eleitores do Conselho para votar no Aristides Martins e no PSD?
O nosso projeto é tão claro, tão transparente e tão direto sobre aquilo que são as medidas, que são poucas. Eu tenho dito muitas vezes isso também nas nossas intervenções. Nós temos um projeto que tem poucas medidas, mas são aquelas medidas que neste momento são as mais prioritárias, estão aquelas que são identificadas nas várias áreas em que consta o nosso programa e que vão ao encontro das respostas daquilo que é essencial, onde falha, onde a sociedade está a falhar. Cerveira está a falhar aos cerveirenses em setores que nós temos que atacar imediatamente. E, portanto, o convencer as pessoas é dizer-lhes que o nosso projeto vale a pena, porque vai fazer a diferença do que se fez, porque não se fez nada nesta matéria. E como não se fez nada, das duas uma: ou se continua durante 4 anos a apostar numa solução que não trouxe nada de execução a este município, ou virar a página e acreditar que o Aristides Martins e o PSD de 2025 podem fazer toda a diferença. E por isso lhe dizemos que precisamos que nos apoiem, que votem em nós no dia 12, porque precisamos que eles acreditem que no dia 12 vão fazer a diferença. Mas o voto é a coisa mais incrível e mais importante que cada ser humano tem em democracia. E confiar o voto a alguém, previsivelmente, significa que essa pessoa vê mais além e diz: este candidato, esta proposta, esta medida faz sentido.
Obrigado.
Muito obrigado por esta ocasião.